São Lourenço Repórter. A vida da cidade num programa de rádio.
Santa Casa de São Lourenço do Sul, depois daquele movimento feito pela municipalidade, colocou uma nova administração a serviço. Está aqui comigo o seu administrador Aristides Feistler. Muito bom dia, bem-vindo ao programa.
Bom dia, Rui. Bom dia a toda a equipe da rádio, bom dia aos ouvintes. É sempre importante agradecer o espaço aqui para a gente prestar as informações para a comunidade, né? A gente atende a comunidade local e regional.
O senhor está administrando depois de uma intervenção que teve na Casa de Saúde.
O prefeito decretou estado de calamidade pública no dia 28/7, né, do ano passado, faz 7 meses.
7 meses atrás.
Isto. O gestor ele tem que ter proatividade, né, no sentido de não deixar o mal acontecer para depois tomar providência. A Santa Casa, se não houvesse a intervenção, com certeza já estaria fechada. Estou dizendo isso, inclusive, para o ex-administrador que dizia que não tinha mais jeito. Nós fizemos logo que assumimos a gestão, no primeiro dia, fizemos reuniões com os funcionários, reuniões com os médicos. E a Santa Casa estava um barco à deriva, isso que a gente encontrou lá, porque não tinha ninguém, não tinha com quem falar. No dia 28 foi feita a intervenção e a gente pediu um voto de confiança para os médicos.
Nesse dia, o senhor foi convidado e assumiu a administração, 28 de julho.
28 de julho, né? Pela experiência técnica administrativa que eu tenho, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão hospitalar, mas isso nada adianta se a gente não tiver o conhecimento, né? O conhecimento é um produto que não está disponível na prateleira do supermercado. Já recuperei e fiz, peguei uma situação muito semelhante de Santa Casa, lá do Hospital de Candelária, e depois de 10 anos nós deixamos a entidade saudável, reestruturada, com novos equipamentos, tanta estrutura física. Elevamos 8 vezes o valor do contrato.
Aqui havia, na época, uma informação correndo, dizendo que não tinha pagamento em dia dos senhores profissionais da área de medicina, médicos. Alguns serviços importantes foram desativados, inclusive da área de atendimento a gestantes, e diversos pontos aí.
Na verdade, assim, a população estava desassistida, né? No dia 28 foi feita a intervenção e no dia 1º de agosto, 3 dias depois, a gente restabeleceu o serviço de obstetrícia. Sabe? É temerário, por exemplo, uma gestante aqui de São Lourenço e estava indo para Canguçu, Piratini, a mais de 100 quilômetros. E se houvesse uma intercorrência no meio do caminho aí? E se houvesse uma morte materna infantil? Olha o prejuízo que isso...
Esses serviços como estão hoje? O que, voltou?
Voltou quase todos os serviços. Nós restabelecemos o serviço de pediatria, que não tinha mais internação de criança, porque não tinha pediatra. O serviço de avaliação cirúrgica, o serviço de anestesiologia. Hoje nós temos 3 médicos plantonistas 24 horas no pronto atendimento. 4 de setembro a gente fez a unificação com a policlínica, e isso melhorando e qualificando a porta de entrada. Para além dos 3 médicos 24 horas... nós temos do serviço de sobreaviso de pediatria, anestesiologia, psiquiatria, a questão da avaliação cirúrgica. Também, em mês de setembro, nós restabelecemos os serviços de cirurgias eletivas, que é colestectomia, hernioplastia, que é a retirada de vesícula e também questão de hérnia. No mês de janeiro, nós restabelecemos o serviço de traumatologia. Está funcionando, demora um pouco mais, porque também a entidade tem que ter a capacidade técnica para fazer. Nós não tínhamos um arco cirúrgico, fizemos o convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, a secretária liberou, compramos e já está funcionando o serviço. Agora, no mês de abril, a gente vai restabelecer o serviço de otorrinolaringologia. E, para logo mais adiante, a gente já está em discussões bem avançadas para botar um serviço de oftalmologia dentro da linha de cuidado, início, meio e fim, inclusive com cirurgias de catarata. A gente está fazendo com que a Santa Casa tem que fazer, é prestar assistência à população.
O que está faltando, então, para recuperar e fazer funcionar do que já teve aqui no hospital?
A credibilidade é uma coisa importantíssima.
Tá bom, é evidente. Mas
porque, assim, ó,
alguns serviços que não têm
isso. A Santa Casa estava como má pagadora. E por quê? Porque não pagou os médicos. De outubro de 2024 a março de 2025. Isso dá uma soma de 3 milhões e meio de reais.
Isso já está liquidado?
No mês, logo que nós assumimos, nós pagamos no mês de outubro. Como o volume é muito grande, eu fiz uma reunião junto com o sindicato médico e nós estamos parcelando essas dívidas. Quem tinha até 10 mil recebe numa vez só, quem tem de 10 a 20 em 3, quem tem de 20 a 30 em 5 e tem mais de 30 em 10. Tem gente que tem 100 mil, tem outros que tem 60, outros 70.
Para receber ainda.
Para receber. Nós já pagamos as duas parcelas referente ao mês de fevereiro e março. E agora, na sequência, 10 de abril a gente paga mais uma, 10 de maio outra, até liquidar. Tem gente que agora, já em abril, não tem mais nada para receber.
Bom, são os atrasados. Esse você está falando. No dia que assumiram, o bolão de contas a pagar que tinha. Isso eu estava referindo.
Exatamente. Assim como existem outras dívidas que a gente está negociando. Tem 13 milhões de dívida com a CE, mais 3 milhões com a Corsã, tem uma dívida enorme na Justiça do Trabalho e com a Receita Federal Insolúvel, que é mais de 160 milhões.
Algum recurso extra dos governantes, o governo federal, o governo estadual, veio para o Caixa?
O que, que acontece? A Santa Casa tinha um déficit mensal de cerca de 700 mil reais. Que faltava todo mês para cumprir com as suas obrigações, pagar funcionários, pagar médicos e também pagar o MatMed. O que, que acontece? Logo no início da intervenção, a secretária também nos ajudou com algumas emendas, uma emenda de 1 milhão e 500, e teve algumas emendas de deputados federais de todos os partidos. Né? Porque a Santa Casa não é um de outro, a Santa Casa é da comunidade, e eu acho que isso precisa ser esclarecido. E aí a questão, né, o que foi um grande feito pelo alinhamento, pela capacidade de interlocução, inclusive do prefeito, uma capacidade de interlocução interfederativa. Hoje nós temos um alinhamento entre gestão municipal, Secretaria Estadual da Saúde e Ministério da Saúde. E eu tive junto com o prefeito no Ministério da Saúde que a gente conseguiu a recomposição do teto MAC. O que, que significa isso? Nós tínhamos com o Estado um contrato de 17 milhões e, a partir de janeiro, passou a um contrato de 38 milhões. Aquilo que eu disse da outra vez aqui, Rui, que o senhor disse, isso ninguém falou, que eu disse que a Santa Casa vai passar de uma situação deficitária para uma situação superavitária, está acontecendo.
Está acontecendo. Essa é uma afirmação que o senhor está trazendo hoje.
Exato.
Alguns meses depois da previsão disso.
Eu disse na última vez que eu estava aqui, né, que a partir da recomposição do teto MAC, nós vamos sair de uma situação deficitária por uma situação superavitária. Essa é a realidade da Santa Casa hoje. Tem dinheiro sobrando? Não. A gente tem que honrar com os compromissos da instituição e tentar botar em dia todas essas dívidas do passado. Nós estamos discutindo com a Receita Federal também, né, com o jurídico, para fazer uma transação de crédito tributário, já um crédito para abater na dívida. Porque hoje a maior dívida da Santa Casa é com a Receita Federal.
Quantos médicos o senhor tem trabalhando para a Santa Casa hoje?
Só no pronto atendimento, em virtude da escala, né, são 45. Só no pronto atendimento. Porque as empresas... Todos os médicos não são vinculados à Santa Casa. É PJ para PJ. Contrato de pessoa jurídica para pessoa jurídica. Aí tem mais dois anestesistas, mais três pediatras, mais toda a questão dos dois psiquiatras que são contratados pela Santa Casa. E também nós temos os alunos que a gente tem a preceptoria em psiquiatria aqui em São Lourenço do Sul. Para além disso, também tem dois cirurgiões que fazem as cirurgias eletivas, mais três traumatologistas.
Esse é o grupo de profissionais que atende medicina na Santa Casa.
E a gente está trazendo mais especialidades, né, dentro daquilo dos vazios assistenciais da região, que a gente possa estar ofertando serviço que hoje as pessoas têm que ir para outro lugar ou não têm. Né? Nós queremos também colocar brevemente aqui o ambulatório em ginecologia, que nós não temos. Hoje, por exemplo, se a pessoa precisa fazer uma esterectomia, que é a retirada do útero, tem que ir para fora. E a gente tem capacidade técnica de estar resolvendo aqui dentro da Santa Casa.
Eu não entendi bem, o senhor fala, precisa nos confirmar a informação. Os governantes têm repassado valores, aquelas dos deputados, as verbas dos vereadores, emendas parlamentares, essas coisas têm vindo, e o governo federal tem mandado recursos específicos?
Para explicar como funciona hoje, tá? E as emendas vêm através do Fundo Estadual de Saúde, porque o município não está na gestão plena. Quem faz a gestão da média complexidade, né, é o Estado. A Santa Casa tem um contrato de prestação de serviços com a Santa Casa, né, porque o público ele só pode executar se tem uma lei ou um convênio, um documento, né? É diferente, por exemplo, se eu vou ali numa loja, quero comprar uma camisa, só tenho dinheiro, vou lá e compro. Mas o público não pode ser. O público só pode transferir, só pode mandar dinheiro desde que tenha uma lei autorizativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque todo o contrato, todos os recursos que vêm para a Santa Casa, né, pelo público, é através de convênio. Nós temos o contrato, que chama contratualização, com a Secretaria Estadual de Saúde. Por exemplo, o governo federal repassa para o Fundo Estadual de Saúde e quem faz a gestão do Fundo Estadual de Saúde é a Secretaria Estadual de Saúde. Então, está previsto no contrato todos os recursos da Santa Casa, né? Como vem uma emenda parlamentar, a gente tem que fazer um plano operativo, e eu que faço os planos operativos, descrevendo o que a gente vai executar desse serviço. Então, dentro dessa contratualização, existem metas quantitativas e qualitativas, que quem avalia isso é a CAC, que é a Comissão de Avaliação de Contrato, que as avaliações são por quadrimestre. Se a Santa Casa não cumprir as metas, ela vai ser glosada. O Estado não vai repassar o dinheiro pelo não cumprimento de meta. Então, 60% do contrato é baseado nas metas quantitativas e 40% é baseado nas metas qualitativas. E nós temos trabalhado para ampliar os serviços na questão do ambulatório. Por exemplo, nós temos 11 mil procedimentos contratualizados e, a partir da unificação da Policlínica, nós estamos realizando em torno de 26 mil procedimentos ambulatoriais mês.
Isso é um aumento de quantidade de atendimentos, comparando de quanto para quanto? Quantos por cento o senhor acha que melhorou?
180%. 180%. Esses levantamentos, esses números, está tudo informatizado, que a gente presta as informações para a Secretaria Estadual, e isso é a base de verificação do cumprimento das metas. Então, nós fazíamos mais ou menos 60 consultas dia. E hoje a gente está fazendo 160 consultas dias. A gente passou de 1.000 e poucas consultas mês para 4.500, 4.600 só no pronto atendimento.
Nós estamos na plenitude ou nós precisamos de muita coisa ainda para afirmar que é o hospital que está bem de saúde também?
O que deixa muito claro aqui, a gente faz uma gestão técnica, né? E se não tiver gestão, as coisas não funcionam aí. Né? O que acontece? Tem muita coisa a ser sanada ainda. Muita coisa, né? Que nem eu disse antes. Tem muitas dívidas do passado. Mas hoje a gente tem uma programação. Eu organizei um fluxo de caixa para não haver mais atraso de pagamento de salário, para não haver mais atraso de pagamento dos profissionais médicos. Eu quero pagar o mês de março, no dia 1º de abril, e não é piada.
Né? Pagar o salário de funcionalismo e dos médicos.
No dia 1º de abril, porque nós temos em caixa esse recurso para fazer isso. Depois que o Estado pagar, que vai sair lá do dia 12 de abril, e eu já vou ter honrado com meus compromissos de março, e esse dinheiro que vai entrar, eu aplico ele novamente. Então, hoje, a gente, graças a Deus, tem uma condições de ter um fluxo de caixa organizado para que não haja mais atraso de pagamento, nem de salários, nem de material e medicamento, E assim a gente vai conseguindo organizar a casa e ampliar a oferta dos serviços.
Bom, como entenderam, devem ter entendido o ouvinte, nós hoje fizemos uma entrevista com o administrador da Santa Casa, Aristides Feischler, sem uma pauta definida, a não ser saber como anda ou qual a saúde da Santa Casa na atualidade. Nós agradecemos suas informações, que devem ser motivo para referência e informação para toda a população. Tomara que não precise, mas que está sempre aí pronta Santa Casa para atender a saúde.
Vida longa Santa Casa, e a gente sempre está à disposição. E mais uma vez agradecer pelo espaço que ele.
Alegria, é sucesso.
Tá todo mundo ligado. São Lourenço Repórter.
A informação em primeiro lugar.